187-7-30-30, cafeína, creatina e também magnésio. É. Valeu, então.
Grande
valeu.
Abraço, um ótimo abraço. Dia.
Um rápido break na rede de rádios.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa. Taxa. Nas Lojas 100, só 1.598 a 12, de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Qualigrau Suspension, aro 26, 21 marchas, frio a disco. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, ou 12, de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan, Morning Show.
Jovem Pan. No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
Nesse momento, voltamos para a nossa rede de rádios com uma informação muito recente, porque o dono da rede Pão de Açúcar e também Extra, sabe? Supermercado, rede, Pão de Açúcar, Extra, pois é. Esse grupo está em recuperação judicial, já foi o maior grupo varejista do Brasil e atualmente são 4 bilhões e meio de reais em dívidas. Para entender melhor essa situação, a gente tem a alegria de receber aqui o apresentador do Show Business, aqui na Jovem Pan, Bruno Meyer. Que alegria, Bruno. Bem-vindo.
Obrigado. Um prazer estar aqui. Prazer conhecê-lo pessoalmente, Fernando.
Poxa, alegria nossa.
Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Olha, eu venho até aqui ao estúdio, sempre com prazer, porque eu adoro esse programa. Já estive em outras versões também, mas é porque a notícia é relevante. A notícia é importante. A gente está falando de uma das varejistas alimentares mais conhecidas do Brasil. Como você falou, Fernando, dono da rede de supermercados Pão de Açúcar, dos supermercados Extra, daqueles Minuto Pão de Açúcar. Eles pediram, na manhã desta terça-feira, uma recuperação extrajudicial. O que significa isso? Esse plano prevê a suspensão de pagamentos de juros e também execuções judiciais por 90 dias das dívidas não operacionais da empresa. Essas dívidas não operacionais, como você falou, totaliza 4 bilhões e 500 milhões, 4 bilhões e 500 milhões de reais. Está fora desse processo dívidas com fornecedores, parceiros e clientes, bem como obrigações trabalhistas. Esse pedido de recuperação foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da companhia e foi assinado por credores que têm 46% das dívidas da companhia. Esses credores são bancos bem conhecidos: o Banco Itaú, o Banco BTG Pactual, o Rabobank e também o HSBC. A empresa, em comunicado ao mercado, afinal a gente está falando de uma empresa de capital aberto, informou que o plano tem efeitos imediatos, prevê a suspensão das obrigações da companhia junto aos credores afetados e cria um ambiente estável para a continuidade das negociações por 90 dias. Fernando, você pode perguntar, essa notícia é uma surpresa no mercado? Não. A notícia não é uma surpresa. O Grupo Pão de Açúcar, ele tem queimado caixas há um bom tempo já. No último trimestre, no quarto trimestre de 2025, ele teve um prejuízo líquido de 572 milhões de reais. E eu informei aqui nos jornais aqui da Jovem Pan, no Jornal da Manhã, inclusive no meu programa, o Business, que faz menos de 15 dias, as ações do Grupo Pão de Açúcar despencaram 9%, mais de 9%, após a empresa levantar dúvidas sobre a própria continuidade, Bruno, operacional.
E qual é o impacto para o consumidor? Essa rede vai ser vendida? Porque a rede está pulverizada. Tem uma rede pequena aí, né? O Pão de Açúcar Minuto, o Extra também. A perspectiva, a sua experiência, já foi o número um do Brasil, hoje está em quinto lugar. Essa rede pode ser vendida? Ela fecha as portas?
Olha, quando uma empresa pede uma recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial, que não é o caso ainda do Grupo Pão de Açúcar, ela pede um bloqueio, ela pede uma blindagem contra as dívidas, como eu falei, do pagamento de juros e as execuções judiciais. Esse é o primeiro passo. A dívida do Grupo Pão de Açúcar é alta, estamos falando de um cenário de juros que tem afetado outras varejistas nacionais também, com cenário aí de 15% ao ano de juros. Fernando, essa é uma pergunta muito, muito delicada. Ninguém sabe responder. Quem acompanha o noticiário econômico e de negócios não sabe responder, por exemplo, se vai ter um pedido futuro aí de recuperação judicial ou até mesmo fechamento de lojas. Eu sei que o presidente do Grupo Pão de Açúcar, ele falou já que tem várias unidades da companhia que estão dando muito. Isso a impacto da companhia, como foi, não dá para saber ainda qual o futuro. Não foi uma grande surpresa esse pedido de recuperação extrajudicial, como bem falou, porque a empresa já vem dando sinais, inclusive quando uma empresa, uma companhia chega a falar de continuidade de dúvida de continuidade operacional, é evidente que cria um alerta no mercado.
Os sinais foram dados.
Daria um alerta para você também, né? Se eu falo que vai dar, tá em dúvidas a continuidade da operação, é claro que chama a atenção
de todo
mundo.
Exatamente. Bruno, eu quero te agradecer, muito obrigado.
Imagina.
Sucesso no programa, sempre bem-vindo aqui.
Imagina, sempre
Valeu.
Prazer estar aqui.
Alegria enorme. A gente falei que na TV e no rádio, mas olha, hoje a gente ainda vai falar, tem muito assunto, vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio, a variação do preço do petróleo, estava lá em cima, voltou, está no meio, o que que isso acontece diretamente com as bolsas, também com o seu bolso, tudo, tudo daqui a pouco, depois do intervalo.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips Tortax 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista, ou 12 de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Aro 26, 21 marchas, frio disco. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, ou 12 de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Aqui no espaço, que menos tem é espaço. Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na... Vá até uma concessionária e faça um best drive.
Fatiando, degustando. Vou comemorar, vou comemorar. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passo o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shopping. Day Mori.
Jovem. My Station. Bar.
Com mais de 55 anos de trajetória no mercado, o Grupo GP se consolida em segurança em facilities, oferecendo soluções indispensáveis para sua empresa, condomínio e residência. Com especialidade nas áreas de segurança patrimonial, facilities e segurança eletrônica, contamos com equipes altamente treinadas e capacitadas que se dedicam a proporcionar um serviço de excelência. Nossos serviços são personalizados e incorporam as mais avançadas tecnologias desenvolvidas para atender às suas necessidades específicas. Ao escolher o Grupo GP, você garante a tranquilidade que merece, pois sua segurança está em mãos confiáveis e experientes. Não perca tempo. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos profissionais especializados. 11-3051-9500. 11-3051-9500. Ou acesse grupogp.com.br. Lembre-se, segurança tem marca. Grupo GP. A sua segurança é nossa prioridade.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra é... à noite, de dores, da trombada que tem levado em São Paulo. e veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Então, o que acontece, Matheus?
Nesse momento voltamos para toda a nossa rede de rádios.
Isso, muito bem. É porque a definição política de uma organização terrorista é uma organização que ameaça a estabilidade do governo.
Mas o governo não traz estabilidade, esse que é o ponto.
Não, não. E se... ameaça a estabilidade do governo.
Exato.
Hoje.
Por falar em ameaça ao governo, né, a gente tem o presidente Donald Trump também dizendo que os Estados Unidos vai atingir 20 vezes mais forte o Irã se eles fizerem alguma coisa que interrompa o fluxo do petróleo lá no Estreito de Hormuz. O Irã simplesmente ignorou essa ameaça e afirmou que não vai permitir as exportações de petróleo nessa região enquanto durar a guerra. Bom, para a gente entender melhor tudo isso, a gente tem um especialista no assunto que tá, já está no ponto. A gente vai chamar o Alexandre, por favor. Ele vai explicar para a gente essa situação. A gente viu o secretário de Guerra dos Estados Unidos falando sobre a estratégia do Irã em atacar. Então, a gente tem aqui o nosso especialista conosco. Bem-vindo.
Fernando, bom dia a todos os espectadores da Jovem Pan. Prazer.
Então, o senhor acompanhou essa coletiva que aconteceu um pouco antes do Morning Show, de uma explicação, né, dessa parte da contraofensiva do Irã, eles atacando países vizinhos. Como é que o senhor vê essa situação?
Bom, Fernando, parece uma estratégia bastante desesperada por parte do Irã, na impossibilidade de derrotar militarmente tanto os Estados Unidos quanto Israel. O Irã está fazendo uma aposta alta, que é bombardear países vizinhos, inclusive países relativamente amigos, como o Catar, por exemplo, até a Turquia caiu um míssil lá, na tentativa de criar uma grande desestabilização, uma pressão sobre os Estados Unidos para que acabe a guerra. O Irã não tem como impedir a destruição de ativos militares, de líderes iranianos. Gritaria, o preço do petróleo disparando, fechamento do Estreito de Hormuz, falaram bem, passa aí um quinto do petróleo do mundo. Essa pressão toda seria, na aposta do Irã, uma forma de brecar a guerra e o regime continuar no poder. O objetivo número um não é não cair. Então, o que eles puderem fazer, matar civis, massacrar, bombardear países vizinhos, o que eles puderem fazer para não cair do poder, eles vão fazer.
Alexandre, e como é que você viu a escolha de um novo líder supremo no Irã e a resposta que os Estados Unidos acabam dando sobre isso, né? Foi também uma tentativa, assim, de falar, olha, seguimos por aqui, está tudo como dantes no quartel de Abrantes. Já temos um novo líder e isso não vai atingir a estabilidade, coisa que o Trump também não gostaria de ver, não é isso?
Aqui no Brasil, que é um país do mundo ocidental, um país tolerante, um país em que as pessoas têm uma cordialidade grande, é muito difícil a gente compreender a mentalidade de um regime radical islâmico. O regime radical islâmico, há mais de 50 anos, desde a Revolução de 79, eles defendem uma visão muito apocalíptica, ideológica, radical, de que o mundo precisa ser, precisa existir um islamismo, no caso deles, o islamismo xiita, essa versão militante, financiamento de grupos terroristas, a guerra permanente contra os infiéis, tudo isso é do coração ideológico. Então, se a gente pensar só do ponto de vista, nós não vamos conseguir compreender o Irã. E é um regime muito ideológico, pelo menos da porta para fora, por enquanto, não dão sinais de ceder, não estão amenizando a linguagem. Enquanto eles não conseguirem atender, pelo menos, as necessidades básicas dos Estados Unidos, imagino que vai continuar esse antagonismo. Estados Unidos deixou muito claro que o objetivo deles é, número um, impedir o Irã de conseguir arma atômica. Me parece um objetivo muito importante para a estabilidade do mundo inteiro. Seria um pesadelo esses malucos aí do Irã ter bomba atômica na mão deles. Número dois, impedir o Irã de desenvolver o seu programa de mísseis, mísseis esses que o Irã tem ambição de chegar até nos próprios Estados Unidos. Número três, impedir o Irã de financiar grupos terroristas da região. O Irã, vamos lembrar, é o maior patrocinador mundial de terrorismo. Esses são os três objetivos estratégicos. Se o regime cair junto com isso, melhor ainda. Mas está muito claro, parece, para o Trump, para o Marco Rubio, que não está totalmente no controle deles o regime iraniano cair ou não. E claro que tem a questão da população iraniana do muito opressão, majoritariamente contrária ao regime, porém uma população desarmada. Então, enquanto você está sem as armas, e todas as armas estão do lado do regime, é muito difícil derrubar...
É, mas também existe uma avaliação muito clara de que não se derruba um regime por ataques aéreos, que aí teria que ter o pé no chão ali americano para que esse regime caísse. Na sua opinião, o que seria, seria assim, muito importante e que faria essa mudança no caso do governo americano? O barril de petróleo nessa variação seria um ponto de mudança nessa postura americana ou seria a própria vontade de derrubar o regime islâmico?
Fernando, eu acho que nesse momento, na minha avaliação, nenhum cenário justificaria o Trump mandar lá 100, 200 mil soldados para ocupar Teherã, para ocupar Isfahan, para começar a entrar nas cidades iranianas. Então, nenhum cenário. Porque o Trump hoje ele é odiado pelos democratas, o que é óbvio que é outro partido. E do lado republicano, ele tem um flanco aí político que é a turma do MAGA, que é a base eleitoral dele, em que ele foi eleito, ele justamente foi eleito prometendo não colocar os Estados Unidos em guerras enroladas externas. Então, ele sempre defendeu isso. Até o momento, ele está justificando que a operação do Irã é uma operação controlada, pontual, curta, são bombardeios, praticamente não houve baixas entre os americanos, é irrelevante o número de baixas. Então ele pode vender isso como um grande sucesso. Olha só, nós fomos lá, matamos o Khamenei, matamos o chefe do Estado-Maior, matamos o chefe das guardas revolucionárias, matamos lá uns 30 líderes iranianos, destruímos as bases deles, praticamente não teve nenhum americano morto, foi curto, acabou, saímos. Isso é sucesso do ponto de vista do Trump, na minha opinião é sucesso do ponto de vista também de todo o mundo livre que quer se livrar do regime do Irã. Trump entrar com... Isso é um atoleiro que não se sabe se é um Iraque 2, pode ser um Afeganistão 2, então é muito grave. O que tem se falado de armar um exército de... Vamos lembrar que o Irã é cerca de 60% persa, se não me engano, e tem outras minorias étnicas. E no canto do Irã, no canto ocidental, existe um território lá dominado pelos curdos. E esses têm conexões com curdos na Turquia, curdos na Síria, no Iraque... E seria possível armar um grupo de curdos para esses curdos, sim, não soldados americanos, os curdos, confrontarem o regime. Isso é uma faca de dois gumes, porque hoje o povo iraniano está, de certa forma, a favor do Trump, a favor dos bombardeios, querendo se livrar do regime. Se, de repente, esse movimento de armar os curdos começar a ficar com cara de separatismo, quer dizer, os curdos vão fazer o quê? Vão derrubar o regime e continua o Irã intacto? Beleza. Mas os curdos vão derrubar o regime e tentar se separar para fragmentar o Irã, isso seria extremamente impopular entre a população iraniana e poderia fazer essa população se voltar contra os americanos. Então, eles precisam tomar muito cuidado nessa medida. Mas eu não acredito de intervenção militar de pessoas lá, muito menos por Israel e nem pelos Estados Unidos.
Tá, então, Alexandre Ostroviec. Espero ter acertado o seu sobrenome, mas espero em outras vezes te receber aqui no nosso Morning Show. Muito obrigado pela participação. Uma ótima manhã para você. Valeu.
Ótima manhã, Fernando. Obrigado a todos.
Então, queria comentar com vocês essa questão, porque existem as eleições também lá nos Estados Unidos que podem ser definitivas, né, para essas pretensões, né? Não definitivas, mas muito importantes para as bélicas americanas,
Matheus. Sim, eu vi uma pesquisa que os republicanos eles subiram 1,1%. e os democratas tiveram mais ou menos uma queda de 1. Então, tecnicamente, está empatado. Os midterms, eles são só no início de novembro desse ano. É crucial, porque 50 estados americanos vão ter as eleições dos midterms. Ou seja, o Donald Trump, ele tem um tempo... não vamos dizer que é um tempo super curto, mas, assim, também não é um tempo tão longo para conseguir provar a popularidade, aumentar a força dos republicanos para ele conquistar. E aí sim, Fernando, se a gente presenciar em novembro um Donald Trump fazendo maioria de republicanos, se a gente acha que hoje ele está fazendo o que quer e o que não quer, imagine ele conquistando em novembro esses midterms. Aí sim, eu acho que a gente vai ver um Trump que não vai perguntar muito, não.
Queria dar um detalhe nisso, que as pesquisas dentro dos Estados Unidos têm mostrado uma forte rejeição a esse embate na guerra. Então, as pesquisas internas, claro, pesquisas são recorte do momento, o Trump ainda pode lidar com isso mais à frente, mas o lema era colocar a América em primeiro lugar. Muitos americanos veem isso como um desperdício de dinheiro e não ligam mais tanto em relação à situação do Oriente Médio como foi no passado.
Eu acho que o que diferencia principalmente Trump da velha direita americana, essa nova direita com a velha direita, que é Bush principalmente, é ele não querer intervir em outros países. E, na verdade, ele fez campanha pesada contra Hillary, dizendo que ela ia provocar guerras, né? Que ela ia colocar os americanos para morrer em guerras. Então, é um desgaste muito grande, evidentemente, para um governo mandar pessoas para morrer. E o pior é que o efeito final não necessariamente é bom, porque isso aconteceu no Afeganistão, estão no Iraque, eles invadiram esses dois países, e o que é que surgiu disso? O Estado Islâmico. Então, não compensa, no final das contas. Você apoiar um governo contra outro pode provocar também aquele efeito do que aconteceu na Guerra do Vietnã, que é o rabo começa a abanar o cachorro, que é o governo começa a se sentir importante mais e quer ali o governo para si, quer roubar, quer fazer, que é isso que acusam, inclusive, a Ucrânia de fazer. Pegando dinheiro americano.
Intervenções são importantes quando a gente tem algum problema conosco, por exemplo, viver com dor. Não dá, né? A gente tem que acordar sentindo alegria de estar vivo, aí a gente tem que intervir quando tem muita dor. Não é, Manolo? Bem-vindo aqui.
Muito obrigado, Fernando. Alegria poder falar contigo, com toda a audiência. Sem dúvida, tem que ter essa intervenção no nosso corpo. E o nosso corpo necessita de vitaminas, sais minerais, aminoácidos. A gente está em verdadeira construção. E o papel do magnésio é justamente construir saúde na sua vida. Ele vai trabalhar todo o processo inflamatório. Se você tem aquela dor do joelho, no tornozelo, muitas vezes sofre com reumatismo, hérnia de disco, bico de papagaio, você deve usar o nosso magnésio. Ele vai trabalhar esse processo inflamatório, vai aliviar sua dor e, principalmente, ajudar no fortalecimento dos ossos e dos músculos. Faço até uma observação aqui, Fernando. Mulheres, na menopausa, é muito importante usar o magnésio, que o organismo tem uma dificuldade maior na absorção de alguns minerais, algumas vitaminas. Isso acaba comprometendo a saúde óssea.
E você, Fernando, listou tanto problema aí, mas a gente não precisa ter tudo isso para começar a intervir, não. Essa intervenção tem que ser até no momento quando você está começando a ver os sinais.
Claro,
não é isso, Manolo?
Claro. A medicina tem avançado muito, né, Fernando? Então as pessoas estão vivendo mais. Mas não necessariamente quer dizer que estão vivendo bem. Às vezes tem pessoas que precisam de uma cuidadora, outras pessoas têm dificuldade de ficar 10, 15 minutos de pé, de fazer uma caminhada, têm dificuldade de levantar do sofá. O nosso magnésio, ele vai ajudar na massa magra, que é muito importante. Ele diminui esse processo inflamatório, que é fundamental para não avançar. Como ele é um fio condutor, a gente já falou aqui, Fernando, o que é um fio condutor? O magnésio, ele vai turbinar o seu sistema imunológico, aumentar a sua imunidade. Ele vai fortalecer os seus ossos, os seus músculos. Ele é fundamental para nutrir o seu cérebro, evitar ansiedade, estresse, cansaço, fadiga, você dormir melhor à noite. Agora, o que eu gosto desse magnésio, os especialistas indicam muito, Fernando, você sabe que o magnésio, ele tem uma função poderosíssima, ele trabalha no coração. Só para você ter uma ideia, ele fortalece veias, artérias, melhora a circulação sanguínea, e o coração não é um músculo. O magnésio é fundamental para esse músculo. Então você vai ter um fluxo de sangue maior, principalmente nas extremidades, nas muito mãos, bem, nos pés, alimentando o seu corpo de uma maneira muito eficaz.
E eficaz também é a promoção que você vai falar agora.
Sim, vamos, ó, nós preparamos, né? Você sabe que evento festivo para nós aqui na Lírios. Então você que está com a turma já pode ligar 0800-787-3030. Essa promoção é só para quem ligar. 0800-787-3030. Eu vou fazer o seguinte. O preço do produto é 100%. Hoje, você só vai pagar 20% do valor do produto. É isso mesmo que você ouviu, se você estiver no rádio, acompanhando o programa. É só 20% do valor do produto. É um baita de um desconto para você. Você só paga 20% para você. A nossa cafeteira portátil para fazer o café. Você pode levar no carro, no trabalho, no escritório. Enfim, vai ganhar essa cafeteira portátil e eu vou mandar a creatina. A creatina não tem adição de açúcar, ela é super moderna, então elas são pastilhas mastigáveis. Você vai ganhar também a creatina para fazer a manutenção da massa magra. Só que é importante ligar. Tem o QR Code? Você precisa ligar agora. 0800-787-3030, Fernando.
0800-787-3030, o magnésio para aliviar os sintomas aí e deixar sua vida melhor. Manolo?
Com certeza.
Muito obrigado.
Uma vida longa e saudável, né, Fernando? Obrigado você, querido.
Obrigado. Isso aí. Então a gente continua o nosso Morning Show agora. E uma notícia que as redes, né? A apresentadora Lívia Andrade, ela revelou que foi diagnosticada com a nevralgia do trigêmeo. Olha, para quem nunca teve, é uma condição neurológica considerada por especialistas, gente, como uma das piores dores que uma pessoa pode sentir. Sabe aqui do lado do rosto, assim, logo abaixo da orelha, uma ramificação que se divide em três, por isso ela é considerada, o nervo é chamado de trigêmeo, e ela dói essa parte do rosto. Incrível, né? Como essa região pode ter ali uma sensibilidade tão à flor da pele que provoque essa considerada a pior dor do mundo. A gente está vendo a Lívia Andrade aqui, uma querida colega, mas a gente vai entender mais sobre essa questão, né? A Jess, você já teve nevralgia do trigêmeo?
Então, eu tenho ATM e aí tem uma similaridade na dor. Se eu fizer um barulho, vocês vão escutar minha mandíbula estralando e ela acaba levando a uma dor de cabeça. E o dela é ainda pior. Então, difícil, hein? E ela que tem passado por umas críticas aí, uns bafafás, deve doer mais ainda.
Então, a gente vai entender melhor isso aqui, porque a gente tem hoje agora o nosso doutor Lotenberg, Cláudio Lotenberg, que é oftalmologista e apresentador também aqui do quadro Check-up, né? Exibido na Jovem Pan, no Jovem Pan Saúde. Ele está ao vivo aqui. Olá, doutor. Bom dia, bem-vindo ao nosso Morning Show.
Bom dia, Fernando. É um prazer estar com você.
Alegria, doutor. Olha, que interessante, né? Como é que a gente pode classificar essa como a pior dor do mundo, a nevralgia do trigêmeo?
Na verdade, você sabe que o trigêmeo é o quinto par dos nervos cranianos. Ele tem três áreas que ele, na verdade, atua. A sensibilidade mais na região frontal, a parte da bochecha e a parte da mandíbula. E ele traz uma dor, que é uma dor terrível, né? As queixas são queixas muito fortes e habitualmente elas estão realizadas e acontecem em função de um disparo pela proximidade de um vaso na base desse nervo. O paciente, às vezes, por questões muito simples, acaba tendo aí uma descarga, como se fosse uma descarga elétrica. É muito incômodo, é extremamente desconfortável. Às vezes as pessoas ficam afastadas das suas atividades profissionais e, lógico, tem que ter uma interferência médica o mais pronto possível. Não é uma coisa que você simplesmente faz um diagnóstico e medica. Você habitualmente supõe, e como eu disse, o mais provável é essa alteração vascular, mas você tem que excluir algumas doenças desmelinizantes, portanto, é importante que você seja avaliado por um neurologista e faça aí uma série de exames de imagem, particularmente a ressonância nuclear magnética, para excluir possibilidades aí como esclerose múltipla, que em alguns casos pode estar associado. Mas cada vez mais se avança na medicina e a gente tem hoje até como tentar evitar isso que aconteça. Não digo só prevenir, né? mas, sobretudo, evitar a recorrência. Mas, de fato, como você disse, é algo de uma dor, assim, terrível. É a pior dor, talvez, que uma pessoa possa sentir.
É muito importante que a gente faça aqui um esclarecimento, né? Informação útil sobre saúde e qualidade de vida, né, doutor Cláudio? Porque eu fico imaginando que o diagnóstico deve ser muito difícil. Uma dor que aparece inesperadamente. Então, a gente fala aqui prevenção. Existem algumas atitudes? Existe algo que a gente pode falar com relação à profilaxia? Como é que a gente pode prevenir essa dor tão terrível?
Fernando, pequenos estímulos podem causar as crises. Escovar os dentes, mastigar, falar, coçar o rosto, ventre frio. Muitas vezes até lavar o próprio rosto e beber água, né? Então, você imagina, isso é o dia a dia, né? Uma vez que a pessoa sente, a prevenção ela não é algo tão simples, que você não pode parar de fazer essas coisas. Você tem que fazer os diagnósticos, em geral ele é clínico, né? Mas existem os exames, como eu disse, que são muito importantes, né? Tentando identificar a causa que, em geral, como eu disse, é uma compressão vascular, e aí, logicamente, fazer os exames, que são exames subsidiários, além, lógico, do tratamento neurológico, né? Existem medicamentos específicos para isso. A pregabalina é uma dessas drogas que a gente usa, eventualmente alguns analgésicos mais potentes, e quando não responde, aí você tem que ir até procedimentos microcirúrgicos, infiltrações e, eventualmente, até tratamentos neurocirúrgicos, onde você tenta isolar a bainha do nervo e tentar separar da proximidade com o vaso para que essa situação pulsante não desencadeie o tipo de dor que os pacientes acabam sentindo. Portanto, é uma situação desagradável, né? Não é tão frequente, mas, lógico, né? Quando vem, a gente tem aí uma ação por parte da medicina que hoje já evita que esses quadros possam persistir.
Muito bem. Doutor, muito obrigado pelas informações. Sempre bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Doutor Cláudio Lotenberg também está no quadro Check-up com Cláudio Lotenberg, que é exibido aqui, Jovem Pan Saúde, às 16h30. Valeu, doutor. Muito obrigado.
Obrigado. Espero vocês no Check-up no sábado, às 16h30.
Com certeza. E também melhoras para a nossa colega Lívia Andrade. A gente faz um rápido break na nossa rede de rádios e também na TV, e a gente daqui a pouco volta com polêmica no Oscar, porque o predileto de jazz acabou dando uma bola fora, falou mal de teatro,
não vou
falou
falar mal de ópera.
Puxa vida.
Eu vou guardar para depois do intervalo.
É breaking news para depois do intervalo.
Bola fora. E aí abriu uma chance, será que o Wagner Moura com isso? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso depois do intervalo.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Non-stop. Jovem Pan.
Já pensou garantir descontos especiais? Fábrica da Hofner. Você encontra ovos e palomas artesanais de sabores como marabá e caramelo salgado, Baileys, ao leite, pistache e muito mais. É sabor premium, com preços imperdíveis. Visite-nos e descubra por que cada escolha na Hofner é perfeita. Para provar e apreciar.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
A Gol anuncia seu próximo destino, o mundo. Começando por Nova York, voe na nova classe business insígnia com maior conforto e deguste a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Taught to that try to swim against, put me
Mamé falou que ninguém liga mais para
a ópera. Voltamos para a rede de rádio, só atualizando aí, a gente está aqui chorando com a Jess, né? E porque um grande favorito dela para o Oscar acabou falando uma bobagem, falou que não gosta de balé, de teatro, de ópera. E aí, ele, agora com isso, Josias está meio que sacramentando ele saindo fora da disputa. Mais ou menos
pois
isso.
É. O que acontece é o seguinte, ele falou que ninguém liga mais para ópera e balé. Essas são coisas que ficaram no passado e ninguém está nem aí mais para isso.
E usou isso, a palavra mortas.
É, estão mortas. Veja bem, teve um lado bom disso que foi o seguinte. Eu vi milhares de instituições, de óperas, orquestras, respondendo diretamente, fazendo vídeos em suas redes sociais, respondendo o ator, né, e dizendo que absurdo o que ele falou, que não faz o menor sentido. E é o seguinte, ele tem que entender uma coisa. A cultura, ela não funciona como um mar. Eu vou dar uma imagem aqui. Ela não é como um mar que está tudo ali misturado. Aquelas fontes de jardim que cai a aguinha de cima e vai se espalhando. Né? A origem da cultura na música clássica, na poesia. Existem artes que repercutem. Você vê, a mãe do cinema é a juntar todas as artes e retomar o mito grego, que era onde estavam ali as artes todas condensadas, que era a música, as artes das musas, a poesia lírica.
Aumentou a chance do Wagner, curiosidade.
Mas é o seguinte, só queria ponderar, colocar a doutora na conversa também, porque eu tenho certeza que ele não pensa assim. Eu tenho certeza que ele não pensa assim. Então, a gente tem uma psiquiatra. Existem lapsos de raciocínio. É um cara que foi feito no teatro, ele é da Off-Broadway. Como é que pode alguém falar algo que... A Ellen Manager está dizendo que a família dele também tem ligações com o balé. Qualquer pessoa que dança, sabe? A base de todas as outras danças é o balé. Ele falou bobagem mesmo, doutora.
Não, falou muita bobagem, né? Ninguém liga, ninguém quem, né? Não dá pra saber, até pela formação dele, da onde ele...
Mas a gente pode falar no dia a dia uma bobagem que seja completamente oposta ao que a gente faz e pensa? É normal?
A gente pode, sim, de forma impulsiva. Porque as nossas ideias, elas são livres, né? Então, a gente pensa muitas coisas que, na verdade, não é a nossa opinião. Nosso pensamento tem que ser
livre. Por isso, Milô Fernandes diz que livre pensar é só pensar.
E às vezes, em alguns momentos, eles não são filtrados corretamente, não são organizados corretamente.
Será que ele esqueceu que estava ao vivo, que o mundo inteiro podia assistir?
Não, você não esqueceu, não.
Acho que o tom dele não foi querendo atacar, mas o corte ficou muito como um ataque. E a reação do Matthew fica pior, porque a hora que ele fala, o Matthew faz uma cara de assustado, assim, tipo, que absurdo, você falou, como você falou isso? E aí vem toda essa enxurrada.
Ele já percebeu na hora, assim, vai dar ruim, né? Mas posso só tirar uma curiosidade com o Josias aqui? Aumentaram as chances do Wagner?
Piorar, claro.
Pro Wagner.
Ah, pro Wagner. Ah, é outro que só fala bobagem também, né? Vamos combinar. Esse aí é outro
mas não
que
dá
é,
ópera.
Não é, mas não é o tipo de bobagem que o Timo... ter falado da música de modo muito arrogante nas entrevistas, é uma arrogância tremenda, e aí isso está provocando muita reação na internet e muitos atores já caíram por causa de arrogância. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa, existem diferentemente da atuação em cinema, que a pessoa pode não ter talento nenhum e ainda assim fazer um bom trabalho, porque se o diretor dirigir bem um péssimo ator, o filme sai bom. Então, só que na ópera isso não é assim, na música clássica isso não é assim, você precisa estudar a vida inteira para poder, no final das contas, você realizar aquilo. Por isso que disseram, não existe Nepo Baby na música clássica ou no balé, porque você precisa estudar a vida inteira e precisa treinar horas por dia. Um solista, por exemplo, ele estuda 8, 9 horas por dia. Então, no cinema não existe isso. No cinema, é por isso que o cinema está tão mal das bilheterias, é por isso que as pessoas estão tendo tanto rejeição à arte do cinema, por esse tipo de bobagem que está sendo feita por gente arrogante, que inclui também Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho. Aliás, Kleber Mendonça Filho falou uma coisa absurda que eu queria inserir aqui, posso inserir esse tema no Twitter. Ele falou o seguinte... Olha só, essa mídia lavajatista e agora bolsomasterista não faz jornalismo, escreve conto. Essa mídia me lembra o fotógrafo rubro-negro do Diário de Pernambuco que foi cobrir o Sport Santa e perdeu a foto do gol porque estava comemorando o gol pulando fora, de braço para cima. A diferença é que essa história de torcedor doente é engraçada. Bolsomasterismo não é engraçado, é irresponsável. É torcedor. Olha só, ele está atacando diretamente a Malu Gaspar, que revelou boa parte do enredo do Banco Master. E Kleber também está concorrendo ao Oscar. Com dinheiro, ele fez esse filme com dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto brasileiro, através do Fundo Setorial do Audiovisual. Colocar meta contra ele com uma absurda como essa, uma fora da realidade.
O José, você quer ver outra coisa absurda? Eu vou te falar. Vocês acham que tem? Eu vou chamar aqui o Rodrigo Costa, porque, gente, eu preciso só. Assim,
agora um detalhe. Atacar o jornalismo nesse momento é mais grave do que atacar o balé e a ópera. O que Malu, Lauro e tantos outros jornalistas da casa aqui da Jovem Pan fazem é ter coragem de muitas vezes, sobre duras críticas e ameaças, serem voz dentro da democracia. Lamentável a postura.
Fraseando Romário, né? Kleber calado é um poeta.
Nessa hora eu encerro para nossa rede de rádios.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Mês do consumidor Lojas 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem. Lojas 100.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Você sabia toda a qualidade e sabor das pizzas da Sala VIP. Onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial. Sem qualquer preocupação. A começar pelos crostines, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas. E por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. A melhor música. I'm begging,
One radio, all the hits.
Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home in Whitburn. We'll be right back.
but then remembered I.
Pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Fala galera, esse é o podcast Empresários Bilionários e a gente vai entrevistar o Doutor Pimpolho, empresário conhecido por ser um péssimo patrão, que destrata os funcionários, paga mal, já tomou mais de 1000 processos trabalhistas, mas continua aí, enchendo o bolso de dinheiro, né? Tudo bom, doutor Pimpolho?
Bom, primeiro, boa noite, e segundo, vai tomar no c***, meu.
Bom, mas que é isso, doutor Pimpolho?
Mas se f***, meu, isso é jeito de me apresentar, pô? Falar que eu destrato os funcionários, que eu pago mal, meu?
Mas, doutor Pimpolho, você me chamou aqui pra falar mal de mim?
Não, imagina, doutor Pimpolho.
Mas se f***, você e toda a sua equipe, ó.
Quer saber, meu? Acabou a entrevista, meu. Vamos embora dessa merda, Slidy.
Mas, doutor Pimpolho...
No dia seguinte...
Com licença, doutor Pimpolho.
Fala, Slidy.
O senhor viu a internet hoje?
Não. O que que tem?
Olha isso aqui, ó.
Bom, primeiro, boa noite. E segundo, vai tomar no c***, meu.
Mas se f***. Não acredito que eles fizeram isso comigo. Eles perdam na internet?
Não, doutor Pimpolho. O senhor não tá entendendo. Esse vídeo tá fazendo o maior sucesso. Tá viralizando. Só... de ligações de podcasts querendo marcar entrevista com o senhor. O Igão do Podpá ligou pessoalmente pro senhor pra falar.
Mas se f***. Juro que eu não entendo.
Fala, galera. Começando mais um Ticaretcast. Hoje recebendo o Dr. Pimpolho. Doutor Pimpolho, manda aquela pra começar a entrevista, vai.
Bom, primeiro, boa noite. E segundo, vai tomar no c***, meu.
Puta cara louco.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. Vem pra desinstalar.
Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bacana? Como é que vocês estão? Não. Meus boicotados, tudo certo com vocês? Estamos aqui de volta, começando pelas absolutas plataformas da Jovem Pan. Bem ao programa tão recomendado para a sua saúde. O governo não está bem das pernas, não. Vocês estão vendo as pesquisas? Para analisar essa situação, convoco agora Datena Gordaça e Marininha Silva.
É o povo da
Marina Silva.
Selva. Da
selva.
Meus dedinhos de chito. Apolônio.
Selva.
Tudo bem,
Na selva.
Eu vou falar baixinho hoje, que eu estou muito fraca. Acabei de chegar da selva.
Na selva.
Hoje só comi um biscoito de polvilho e um chá de pau fino. Zuzu conhece bem. O governo atual está uma maravilha. E já baixou, já baixou. E tem muita loja baixando as portas também, mas isso é outra coisa. O presidente está focado em proteger o Little Lula e derrotar o tirano Laranjão. É o melhor governo de todos os tempos. A está nos copiando, Samidana. Isso você não fala. Estou até rindo de alegria, veja só. Meu Jeová, quase desencarnei. Depois dessa, preciso voltar para o soro. Agora vai lá, o parente do Samidana.
Essa senhora tá de brincadeira, hein, velho? Isso aí, Samidana, como que você tá? Passou bem a noite, não?
Bem, saudades.
Tá bem, ó. Final de semana, tamo indo lá no Pitangueira jogar um picobol, hein, velho?
Toninho.
Mas eu vou ser o Toninho Pilirico, que é o rei do.
Jogar truco.
Vai jogar truco.
Pilirico.
Caceta.
Pilirico é meu parceiro. O Pilirico.
Meu parceiro, que esse menino joga bem, viu?
A vida.
Pipa com
adotou o Pilirico. A vida nos prepara cada surpresa, né?
É uma barbaridade.
Nada. Fala pra mim.
Ei, Sabinho.
Picobolgo da
terra. Esse pilirico aí é mais inteligente que você, viu? Vai, mas, deixa eu falar aqui, que essa véia aqui parece a Olivia Palito, velho. Falar desse governo é uma barbaridade. Eu não posso falar muito. Eu não posso falar muito, não, né? Falar. Tá bom o governo, hein? Andrelma.
Tá bom, hein?
O governo tá bom, mas trabalha menos que o fuzil. Concorda comigo, não? Tem 3 meses que o Jaiminho não consegue bolar um plano, velho. Tá pior que o Coiote tentando pegar o Papa Léguas, apesar que ele tem boas ideias, viu, velho? As taxas estão aumentando, os juros estão crescendo. O juro cresce mais que o apetite do Babura no Big Brother, velho. O governo brasileiro está mais desacreditado que o Naldo Bene, apesar que às vezes eu vejo algumas coisas que eles falam que tem coerência, viu? Concorda comigo, não? O cara está comendo bem, está comendo atualmente. Quem come bem no Brasil? O único que está comendo bem é o Vorcado, velho. Cadê o Derrite? Cadê o Nico? Cadê minha salada de torresmo? Me ajuda aí, é só no nosso, é você.
Muito bem, esse é o nosso Morgadíssimo. Agora vamos para a agenda. Melhor stand-up comedy do Brasil, ele já está fazendo a sua apresentação em qualquer lugar aí, basta você entrar em contato. No meio chamam de boca de betoneira, mas é o nosso Morgadinho, é o Rogério Morgado. Diga lá, Morgado.
Quem é?
Na hora dessa.
Ui, velho. Sou eu, Morgadão.
Sou eu de novo.
Sou eu de novo. Fiquem com Deus. Sou eu, Baleia, Rocombole, como você quiser chamar, mas vai no show do Morgadão. Hoje tem em São Paulo, lá no Shopping Butantã, você que é de São Paulo, Praia Hall, Murilo Couto, Morgadão e Igor Fina. Olha só, vamos que lá, trio, hein?
Vamos lá, família Clóvis. Vamos lá, hoje, hoje.
Plug.tickets, compra o seu ingresso, os últimos, tá certo? Amanhã, como toda quarta-feira, My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo, com o melhor smash burger. Cola amanhã, tem show solo do Morgadão, tá certo? O clubedoingresso.com é o site pra você adquirir o seu. Você que tá em São Paulo, veio trabalhar, não tem o que fazer à noite, meu amigo? Vai lá, compra o ingresso, vai curtir o Morgadão, que tá sensacional, toda quarta-feira, ingressos esgotados, e amanhã, se Deus quiser, não vai ser diferente. Então, entra lá, você não pode nessa quarta, vai na próxima, mas já se programa e adquira o seu ingresso, clubedoingresso.com. Dia 12, mais conhecido como quinta-feira, show solo do Morgadão, na Granja Viana, Enjoy Gastropub, clubedoingresso.com também. Dia 20, em Sorocaba.